em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 30 de janeiro. Foi o dia em que foi assassinado o líder político e espiritual da Índia, Mahatma Gandhi. Foi em 1948. Lá fora hoje, 3 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. No Quênia, o líder da oposição declara-se presidente. O procurador avisa que isso pode ser alta traição. A Rússia acusa Estados Unidos de ação hostil após divulgação de ligações de milionários ao Kremlin. Como sempre, temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Britânicos estão a investigar desvios de centenas de milhões de dólares de Angola. Críticos perguntam porque é que a Procuradoria Angolana não investiga.
Diga-se em boa verdade que os desvios foram tão galopantes que a investigação deu automaticamente liga a quase todo.
Vamos falar da greve da Procuradoria. Há ameaças, diz o sindicato, enquanto as autoridades dizem que é ilegal. E quais as causas do aumento do crime em Luanda? Há quem diga que representa um colapso de valores.
O passo deste momento é um colher um pouco das consequências daquilo que nós semeamos ou deixamos de semear.
Fique connosco para ouvir o que é que isso significa e para os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, autoproclamou-se hoje presidente do povo, após não reconhecer como válidos os resultados das eleições de outubro, nas quais foi reeleito o atual chefe de Estado, Uhuru Kenyatta. Odinga fez juramento do cargo num parque da capital, Nairobi, diante de dezenas de milhares de apoiantes. O procurador-geral do país alertou que a posse autoproclamada pode incorrer em delito de alta traição, punido com a pena de morte, ainda que o país não tenha executado nenhum preso desde 1987. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que os Estados Unidos deram um passo hostil ao divulgarem uma lista detalhando a riqueza e conexões políticas de 210 pessoas com ligações ao Kremlin. Putin acrescentou, contudo, que não haverá retaliação imediata. O Departamento do Tesouro divulgou a lista ontem, tal como requerido por uma lei aprovada pelo Congresso em retaliação contra a alegada interferência russa nas eleições americanas de 2016. Entidades governamentais americanas disseram que não há planos imediatos para impor novas sanções ao Kremlin. Forças separatistas no Iémen cercaram o palácio do presidente, reconhecido internacionalmente na capital interina Aden, aprofundando o caos político no país. A queda de Aden culmina 2 dias de combates entre tropas leais ao presidente Abdel Rabo Mansour Hadi e forças do chamado Conselho de Transição do Iémen, formado o ano passado, para reviver o antigo Estado independente do Iémen do Sul. Os combates dividiram a coligação liderada pela Arábia Saudita, formada para combater rebeldes hutus. E o presidente americano Donald Trump vai hoje falar sobre o Estado da União. É o primeiro discurso frente ao Congresso desde que ele tomou a presidência. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Notícias afirmam que um grupo de oficiais britânicos da Brigada Internacional Antifraude esteve na semana passada em Luanda para investigar os contornos e a legalidade de um caso que envolveu em setembro a transferência fraudulenta para Londres de 500 milhões de dólares através do Banco Nacional de Angola. O valor foi congelado depois de se ter apurado a falsificação da assinatura do presidente executivo do Credit Suisse e de terem sido detectadas ilegalidades processuais. No epicentro da proposta desta operação estará José Filomeno dos Santos, o filho mais velho do antigo presidente, coadjuvado por Jorge Ponto Sebastião. Ambos são sócios na companhia Impal Investimentos e Participações, com, portanto, José Filomeno dos Santos com 75% e Pontos com 25%, que essa companhia é detentora de 49% do Standard Bank Angola. Coco Mokuta.
No epicentro da operação subsuspeita que levou à transferência fraudulenta para Londres de 500 milhões de dólares através do Banco Nacional de Angola, está José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Para o jurista Manuel Pinheiro, a não abertura de investigação pela Procuradoria-Geral da República de Angola mostra uma clara denegação de justiça por parte das autoridades angolanas.
Violar a Constituição, está a violar os direitos angolanos. Todos esses processos, todas essas denúncias deviam ser objeto de catalogação e objeto de investigação, porque estão em causa interesses de Angola. Portanto, não é a Procuradoria-Geral da República, não deve marcar nesse ciclo político, não deve pautar pela omissão, pela denegação de justiça. A Procuradoria-Geral da República existe para defender os interesses do Estado. Se os interesses do Estado estiverem em causa, é o órgão apropriado que deve acionar os mecanismos legais que se impõem. É o braço jurídico do governo. Esperemos que essa nova procuradoria, o novo procurador, não haja com base do mesmo espírito do anterior, né? Agir por omissão. Isto seria muito prejudicial para os interesses da República de Angola e para os interesses da prevenção geral.
Pinheiro diz que os angolanos não podem ser discriminados na aplicação da lei.
Temos ouvido falar ao longo desses anos todos de que ninguém está por cima da lei. Seja quem for que estiver num processo judicial envolvido no cuja conduta tipifique um ilícito criminal, em bom rigor, deve ser objeto da justiça. É assim em todas as partes do mundo. E em Angola não deve ser diferente. O contrário já é mau, porque significaria discriminação das pessoas perante a lei. Quer dizer, então os outros criminosos que não têm nome, ou aquelas pessoas que eventualmente incorrem em crimes menores, são responsabilizados. E aqueles que incorrem em crimes maiores, fraudes de grande dimensão, são ilibados só porque são por via do sangue, são descendentes deste ou daquele. Penso que isto não corresponde ao espírito do Estado de Direito.
Entretanto, o politólogo Agostinho Sicato entende que na governação passada os desvios foram galopantes.
Diga-se em boa verdade que os desvios foram tão galopantes que a investigação de um automaticamente liga a quase todo. Como eu digo sempre, nós, se investigar a sério todos os exonerados, teremos eleições antecipadas.
A VOA tentou contactar Filomeno dos Santos, mas sem sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Conforme nós noticiámos aqui, os trabalhadores da Procuradoria-Geral da República entraram ontem em greve. Nós noticiámos que em Cabinda os trabalhadores estavam a ser substituídos por agentes das forças de segurança. No Namibe, a secretária provincial do sindicato, Lourdes Lima, confirmou ao nosso correspondente, Armando Chicoca, que isso também está a acontecer nesta província. Ela falou também de tentativas de se impedir a distribuição de panfletos. Ouçamos a sindicalista.
Boa tarde, ouvintes do Voz da América. Realmente a província de Namibe aderiu e disse sim à moção de apoio à greve decretada para o início no dia 29. Estamos hoje no nosso segundo dia de greve. A greve corre na normalidade, ontem decorreu na normalidade, com um facto a destacar. O diretor do gabinete do Procurador-Geral da República fez um comunicado ao público a dizer que a greve é razoável, improdutiva e que violava efetivamente a lei da greve, concretamente, a Assembleia de Trabalhadores. Só para informar relativamente a este fato, de que a Assembleia de Trabalhadores realizada para decretar a greve que ocorreu efetivamente no dia de 10 a 24 de julho de 2017, a Assembleia de Trabalhadores só foi autorizada com um dia de antecedência. E um dia de antecedência não era possível que todos os funcionários a nível nacional deslocassem para Luanda, porque sabemos que há províncias que não têm voos diários e que isso impossibilitou realmente muitos de estarem presentes. E foi uma estratégia da direção cessante da PGR de inviabilizar a realização desta mesma assembleia. Em função disso, nós contactamos os dirigentes, os representantes da UNTA, que nos orientaram de que não precisávamos de realizar uma outra assembleia em vista desse processo ser sequencial. E se a direção da PGR acusa a direção do Sintesa PGR de não ter realizado a Assembleia de Trabalhadores, a direção do Sintesa PGR também vem denunciar a violação por parte da direção da PGR de não terem respondido ao caderno reivindicativo de 2014, atualizado de 2017, por escrito, coisa que a lei da greve diz claramente que a instituição tem o dever de responder por escrito num prazo de 5 dias. E também a lei da greve é clara em dizer, no artigo 17, que os trabalhadores em greve não devem ser substituídos por nenhum outro. E, portanto, a direção da PGR orientou os subprocuradores titulares a ameaçarem os funcionários com processo disciplinar, violando todo o disposto da lei da greve. E também orientou os seus subprocuradores titulares a solicitarem funcionários da Polícia Nacional e do Ministério da Justiça para virem auxiliar os serviços na Procuradoria. Nós informamos ao agente que veio nos transmitir essa ordem, agradecemos pela sua, porque estava no cumprimento do seu dever, e mostramos claramente o artigo 51 da Constituição da República de Angola, que diz que todos os trabalhadores têm direito à greve. E mostramos também o artigo 40 da Constituição da República, que fala sobre as liberdades de expressão e de informação.
Era a secretária provincial do Sindicato dos Trabalhadores da Procuradoria-Geral da República, no Namib, Lourdes Lima. Ela estava a falar com o Armando Chicoca. Uma província onde não há greve dos trabalhadores da Procuradoria é na Huila. O sindicato diz que após a primeira greve em julho do ano passado, foram feitas ameaças aos trabalhadores e estes receiam pelas consequências. As autoridades negam as acusações e reafirmam que a greve não obedeceu aos requisitos legais. Teodoro Albano.
As alegadas ameaças feitas pelo subprocurador titular da República da Huila aos funcionários e técnicos administrativos da PGR na região, a quando da primeira fase de paralisação em julho do ano passado, levaram a que estas não aderissem à greve decretada nesta segunda-feira pelo Sindicato da Classe. O delegado do Sindicato dos Funcionários da PGR na Huila, angolano Mateus, disse que apesar dos colegas se reverem na greve, preferiram não aderir à mesma por temerem represálias. Angolano Mateus diz compreender a posição dos colegas, para ele foi por ser o exemplo da mão pesada da PGR.
Eu sou o exemplo vivo e acabado das últimas ameaças. Depois da greve de julho de 2017, eu fui compulsivamente transferido para o município da Matala. Então, aquilo funcionou como uma espécie de aviso. Olha, quem tomar a mesma posição, quem decidir me afrontar, vai ter o mesmo caminho que aqueles. Os colegas estão receosos e com alguma razão, não os condeno. Pedir aos colegas a nível nacional, pedir a opinião pública nacional, que não condenem os colegas. Muitos deles são chefes de família e o seu ganha-pão é mesmo aqui. Hoje o emprego está difícil e essas têm algum receio. Repito, não porque não se revêem, estão todos agastados com essa situação.
O Ministério Público na Huila aproveitou esta segunda-feira para, no encontro com os funcionários do órgão local, passar as decisões saídas da reunião da passada sexta-feira em Luanda, em que a PGR dá a saber que, apesar do direito da greve estar salvaguardado na lei, a presente não respeita os requisitos legais. A Procuradora da República Adjunta da Huila, Maria Carlos, disse que cada um é livre de aderir à greve e refutou as acusações de ameaças que estejam a partir da superestrutura do organismo para com os funcionários para travar a paralisação.
Não houve nenhuma ameaça, uma vez que o direito à greve é um direito constitucionalmente consagrado e todo funcionário público tem direito desde que ache algum dos seus direitos esteja a ser violado.
A representante do Ministério Público rejeitou qualquer ligação do processo disciplinar imposto ao funcionário em causa com a greve.
O funcionário transferido foi transferido por conveniência de serviço e não tem ligação com a greve, uma vez que no local onde ele se encontra colocado atualmente, havia um outro funcionário que está reformado.
Procuradora da República Adjunta da Huila, Maria Marcolina Carlos, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A UNITA voltou a pedir que o governo entregue os restos mortais do primeiro presidente do partido, Jonas Savimbi. Ao mesmo tempo, um conhecido dirigente deste movimento voltou a abordar uma das questões mais difíceis a que qualquer governo angolano faz face, a situação dos veteranos de guerra. João Marcos.
Em Benguela, numa atividade inserida na jornada do 24 de janeiro, aniversário do extinto braço armado da UNITA, Nhano referiu que não são apenas os quadros do seu partido que sofrem por culpa do antigo presidente da República.
Deveriam ficar no quadro administrativo. Outros elementos foram para a FA, outros foram para a polícia, mas a maior parte está abandonada. Infelizmente, o presidente José Eduardo dos Santos não conseguiu resolver o problema dos ex-militares, tanto da FAPLA como do ELNA e da FLEC. Não conseguiu resolver. Agora esperamos que o atual presidente, que foi indicado pela CNE, pelo menos resolva os problemas ligados às Forças Armadas.
São argumentos que antecederam o pedido endereçado a João Lourenço.
Só queremos fazer um pedido. Por favor, nos entregue os restos mortais do alto comandante da FALA, o Dr. Jonas de Malheiro Savimbi, para fazermos um funeral condigno.
Vitorino Nhane falou de Jonas Savimbi e da reinserção de desmobilizados. Isto pouco depois de várias dezenas de antigos militares do extinto Ministério da Segurança do Estado, sem pensões há mais de 20 anos, terem metido sinais de impaciência.
Ingressei, fiz o meu recrutamento e estou aqui sem trabalho, sem nada. Vivo de culpa-pata. Sinceramente, se não tivesse alguém que me desse a motorizada, eu não sei como estaria. Meu filho e inclusive eu próprio. É chatice, esse presidente atual. Se não tiver conhecimento, que tenha conhecimento a partir desta,
a qualquer parte do mundo, que um membro da Segurança do Estado que fique 25 anos sem salário. Fica complicado. Eu preciso de mais 25 anos de salário e a minha reforma. É que arranja um mecanismo qualquer, porque essa coisa não vai acabar.
Na apresentação da proposta para o Orçamento Geral do Estado, o Presidente da República garantiu que o bolo para a defesa e segurança, superior ao da saúde e educação, está para assistência a homens no ativo e reformados. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de crime que, com o agravar da situação económica, tem vindo a aumentar. E o caráter violento do crime tem também estado a aumentar. O último exemplo foi dado com o assassinato de um empresário enteado da irmã do ex-presidente Eduardo dos Santos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que há diversas interpretações sobre o porquê do aumento do crime. Venâncio.
O jovem Osvaldo Manuel Pacavira Narciso, de 35 anos de idade, foi a última vítima do crime violento em Luanda, cujos suspeitos de envolvimento no assassinato o foram apresentados esta segunda-feira pelo Serviço de Investigação Criminal. O padre Belmiro Chissanguete considera que o comportamento violento da juventude está a ser influenciado por tudo do mal que absorve do mundo exterior e que os pais e a sociedade não são capazes de impedir.
O que passa neste momento é um colher um pouco das consequências daquilo que nós semeamos ou deixamos de semear. Sabemos que há uma acentuadíssima ausência dos pais na vida dos filhos. E esta ausência dos pais faz com que os filhos nasçam ou vivam desenrascando a sua educação. Quer dizer, não têm referenciais. O próprio contexto citadino faz com que surjam vários referenciais sociais. E a tendência dos jovens é muitas vezes aumentar aquilo de mal. Podemos dizer que é fruto da pobreza, mas não é. Há violentos ricos, há violentos pobres, há pobres por toda a parte.
O seu turno, o sociólogo Sanda Wamakumbo defende leis mais duras para os que se envolvem em crimes do género, mas também defende o fim da impunidade de que gozam muitos criminosos.
O problema de impunidade faz com que, às vezes, a pessoa cometeu, depois, 3 meses, você vai viver na rua. E isso faz com que, às vezes, é difícil combater esse crime. Bom, se adotar que faz com que a pessoa que comete é punida severamente e condenada publicamente e avisando a população que quem cometer da forma que outro cometeu terá o mesmo destino, penso que isso poderá diminuir.
Segundo o Serviço de Investigação Criminal, Osvaldo Manuel Pacavira Narciso, empresário e enteado de Marta dos Santos, irmã do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, foi raptado no dia 21, no domingo, e terá sido assassinado no dia seguinte, tendo o seu corpo sido encontrado na quarta-feira. O porta-voz do Ministério do Interior, intendente Mutês Rodrigues, disse que o motivo do crime ainda não está cabalmente esclarecido, tendo apresentado o cidadão Edson Fútila como suposto mentor com ligações familiares a figuras conhecidas na sociedade angolana e outros três implicados no crime. O oficial referiu também que, durante a ação do SIC Luanda, foram apreendidos 7,1 milhões de kwanzas, 4 viaturas top de gama, 2 armas de fogo do tipo pistola e 3 telemóveis. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630, 17655 na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio PIGGT e a Rádio Capital. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nós aqui na Voz da América temos estado a divulgar reportagens sobre a situação económica difícil que Angola atravessa. Falámos de dívidas, falámos da falta de fundos para escola e hospitais, falámos também do aumento generalizado dos preços. Pois hoje o Manuel José foi à rua para falar com aqueles que buscam um emprego. Manuel.
Nós fomos a vários centros de emprego saber dos jovens como andam as coisas relativamente ao emprego e o que ouvimos não foi nada abonatório para quem quer começar a viver do próprio bolso.
E hoje em dia o nível de desemprego é muito grande.
Eu provendo da província do Bié procura de emprego.
Ah, saiu do Bié para vir procurar emprego?
Sim.
Até agora não conseguiu nenhum?
Não, ainda não consegui. Está muito difícil.
Mesmo para quem se formou, há poucas alternativas.
Uma situação financeira crítica. Há poucas empresas a trabalharem a 100%. Há muito despedimento.
Jovens há que, para driblar a falta de emprego, estão a fazer concorrência às senhoras em negócios pouco comum para os jovens.
E nós estamos aqui, esse negócio, antigamente era das mamãs. Nós em dia hoje estamos aqui a vender também feijão. Vamos fazer como? Ficar em casa, você não tem nada para comer. Para roubar também não dá. Para escandeia, está muito complicado mesmo.
Partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mais no desportivo, hoje vamos começar com o futebol português. Hoje o Porto tem a oportunidade de se distanciar mais no topo do campeonato. O Porto está isolado no topo com 48 pontos, mais um que o Benfica e Sporting, e tem menos 2 jogos que o Benfica e menos um que o Sporting, que joga amanhã. O jogo de hoje é contra o Moreirense, equipa que o Porto eliminou há pouco mais de 2 semanas na Taça de Portugal. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Vai ser um jogo difícil. As equipas que estão numa situação difícil e precisam de pontos para somar, para aquilo que são os seus objetivos. E nós estamos conscientes disso, conscientes das dificuldades que vamos ter e também daquilo que nós queremos como equipa. Assumir essa mesma responsabilidade de ganhar o jogo e da importância dos 3 pontos na nossa caminhada.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, na conferência de imprensa de ontem, a quem perguntaram se a derrota no fim de semana na final da Taça da Liga frente ao Sporting tinha tido impacto nos seus jogadores.
Eu senti uma grande vontade, verdadeiramente de chegar-se ao próximo jogo, ou seja, isso é um sinónimo de que eles estão determinados e são um grupo ambicioso e, claro, sentir o falar, o viver, o balneário, aquilo que eles dizem no treino, no fundo, com uma forma como treinam, para mim são indicadores importantes, mesmo que mais importante ainda do que isso, porque é assim mesmo, é o jogo. E amanhã eu espero que tudo isso transportem para o jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Ontem, surpresa foi dada em Lisboa, onde o Benfica foi ao campo do Imbolense empatar um golo. Benfica com 47 pontos em segundo lugar, com mais um jogo que o Sporting, que tem os mesmos pontos e que joga amanhã. E está a um ponto do Porto, que, como dissemos, tem menos dois jogos que o Benfica. Mas o Rui Vitória diz que ainda é muito cedo para se começar a falar do fim do campeonato.
Este é um campeonato que vai ser duro. Duro para toda a gente. Porque, na realidade, as equipas na segunda volta, normalmente há sempre um contexto diferente. Há a luta por uma Europa, há a luta pelos pontos, há a luta pela manutenção e, portanto, tornam-se jogos difíceis. Mas isto vai ser uma luta dura para toda a gente. É a convicção que eu tenho, dura para toda a gente até ao final, em que vai haver muitos pontos para se disputar e tem que ser ganhos de uma forma muito abnegada, porque os pontos nessa segunda volta vão ser mais caros para todos.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, de Portugal. Agora para o Brasil, continua rodeada de incerteza a candidatura de Lula da Silva às próximas presidenciais. O nosso correspondente falou com o cientista político Malco Carmargos sobre se Lula pode ou não candidatar-se.
De acordo com o especialista, a condenação do ex-presidente Lula da Silva no Tribunal Regional Federal 4 permite que a justiça anule a candidatura dele após o esgotamento dos recursos.
Apesar das regras eleitorais não puderem ser reformuladas no ano da eleição, ela é sempre um ano antes, a justiça continua interferindo nos processos de escolha e na competição no Brasil. Neste caso, especificamente, pode ser que o líder das pesquisas atualmente não dispute o pleito. Como que isso deve acontecer, então? Ele deve registrar a sua candidatura, mas, uma vez condenado pela Justiça Comum, em segunda instância, e com o fim da possibilidade de recursos, o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a Justiça Eleitoral, pode indeferir que ele continue no pleito do país.
Repórter Patrick Vaz.
E o Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre os problemas com a candidatura de Lula da Silva. Isso na segunda meia hora. Contamos também ter as últimas do que se passa na Guiné-Bissau, onde a CDAO está a ameaçar impor sanções face à contínua crise política no país. Hoje parece que houve buscas à sede do PAIGC. Isso na segunda meia hora. Para já vamos ficar com a música de Taj Mahal, Scratch My Back. And I don't know where to scratch. Come here, baby, honey, scratch my back. Oh, I know you can do it. So, baby, get to it. And I don't know where to cry. Yeah, baby. Woo! Darling, scratch my back. Mama, 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 no, you can do it. Oh, baby, get to it. Like a door sign. Oh, yeah, baby. Thank you.
and I don't know where to scratch. Come here, baby.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 30 de janeiro de 2018, aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique, 19 horas e 30 minutos, em Angola, 18 e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos, e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje o líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, autoproclamou-se nesta terça-feira presidente do povo. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que os Estados Unidos deram um passo hostil ao divulgar uma lista detalhando a riqueza e conexões políticas de individualidades do Kremlin ou ligadas ao Kremlin. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e com a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial da Guiné-Bissau, com a PIG de Guiti e a Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichan Oku em Gabu, em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet, o nosso endereço é www.voaportugues.com. VOA Português presente também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Alfredo Tavares Santos. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias com João Santarita, que começa no Quênia.
É verdade, o líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, autoproclamou-se nesta terça-feira presidente do povo, após não reconhecer como válidos os resultados das eleições de outubro, nos quais foi reeleito o atual chefe de Estado, Uhuru Kenyatta. Odinga fez o juramento do cargo num parque da capital, Nairobi, diante de dezenas de milhares de apoiantes. O procurador-geral do país, Githu Muigai, alertou que a posse autoproclamada pode incorrer em delito de alta traição, o que pode ser punido com a pena de morte, mas o Quênia não executou nenhum preso desde 1987.
O presidente russo Vladimir Putin disse que os Estados Unidos deram um passo hostil ao divulgar uma lista detalhando a riqueza e conexões políticas de 210 pessoas com ligações ao Kremlin. Mas Putin acrescentou que não haverá retaliação imediata. O Departamento do Tesouro divulgou a lista ontem, tal como requerido por uma lei aprovada pelo Congresso, em retaliação contra a alegada interferência russa nas eleições de 2016. Entidades governamentais americanas disseram que não há planos imediatos para impor novas sanções ao Kremlin.
Forças separatistas no Iêmen cercaram o palácio do presidente reconhecido internacionalmente na capital italiana Aden, aprofundando o caos político no país. A queda de Aden culmina dois dias de combates entre tropas leais ao presidente Abdel Rabo Mansur Hadi e forças do chamado Conselho de Transição do Iêmen, formado o ano passado, para reviver o antigo Estado independente do Iêmen do Sul. Os combates dividiram a coligação liderada pela Arábia Saudita, formada para combater rebeldes húteis.
O presidente americano Donald Trump abordará a sua proposta sobre a política de imigração no seu primeiro discurso do Estado da União, a ser pronunciado hoje à noite frente ao Congresso. Ele vai oferecer um caminho para a cidadania de 1,8 milhões dos chamados sonhadores, em troca de 25 mil milhões de dólares para o reforço da fronteira com o México. Funcionários da Casa Branca disseram que o presidente vai abordar vários outros assuntos, com ênfase na criação de empregos e a reforma tributária, bem como pedirá aos congressistas e senadores que aprovem o seu plano de infraestruturas no valor de 3 trilhões de dólares. No campo da política externa, Trump deverá avançar com as suas posições, principalmente em relação à Coreia do Norte, Irã e Afeganistão.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, pediu hoje 3.600 milhões de dólares para ajudar em 2018 48 milhões de crianças que estão envolvidos em crises humanitárias. As crianças e famílias que vivem em regiões de conflitos que persistem há vários anos, como Iraque, Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Síria e Iémen, entre outros países, serão prioritárias para a agência da ONU. A Unicef denunciou num comunicado que o sofrimento das crianças é exacerbado porque as partes envolvidas nestes conflitos mostram um flagrante desrespeito pela vida das crianças. Atualmente, quase uma em quatro crianças vive num país afetado por conflitos ou desastres.
O presidente do PIGC acusou o presidente da República da Guiné-Bissau de cercar a sede do partido no dia marcado para o início do seu nono congresso. Domingos Simões Pereira pediu o fim do cerco e diz esperar que a CDAO, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, tome as medidas que se impõem. A polícia cercou desde a madrugada a sede daquele partido. O Álvaro Lugero Andrade tem acompanhado a situação na Guiné-Bissau. Álvaro.
A polícia realizou buscas para a apreensão de armas de fogo, katanas e armas brancas que possam estar na sede do PIGC por ordens do Ministério Público. Na nota emitida pela Vara Crime do Ministério Público junto ao Tribunal Regional de Bissau, pode-se ler que a polícia tem ordens para proceder à busca, revista e apreensão de armas de fogo. Entretanto, na madrugada de hoje, agentes da Brigada de Intervenção Rápida rodearam a Praça dos Heróis Nacionais, confinando cerca de 200 militantes e dirigentes do PIGC à sua sede nacional. O cerco policial aconteceu horas antes do início do Congresso do Partido Vencedor das Eleições de 2014, que ainda não aconteceu. Há momentos, o presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, em conferência de imprensa, responsabilizou o presidente da República pela situação. O presidente e o seu grupo de apoiantes, depois de esgotarem todos os seus recursos para bloquear o país, tentaram tomar de assalto o partido. Que argumentos é que estão a utilizar para impedir o acesso de militantes à sede? O presidente tem que assumir que ele sequestrou o partido, disse Simões Pereira. Para aquele dirigente, o PIGC apenas quer o cumprimento da lei e acusa José Mário Vaz de estar fora da lei.
Tira cerco à PIGC, é permitir acesso de nós.
Pedimos às pessoas que tirem esse cerco ao PIGC para permitir o acesso dos nossos militantes convidados e para permitir o início do nosso novo Congresso. Se tal não acontecer, usaremos todos os mecanismos de apelo nacional para a salvação da democracia e liberdade e todos os cidadãos têm de saber que este é um momento de luta, disse o presidente do PIGC ao falar na língua nacional. Domingos Simões Pereira apontou também os dedos à comunidade internacional.
Para pedir comunidade internacional para.
Ele disse esperar que a missão da CDAO, que chega amanhã a Bissau, tome as medidas que devem ser tomadas, caso contrário, vai anunciar que os guineenses estão a ser tratados como cidadãos de segunda ou de terceira na comunidade. Entretanto, o presidente José Mário Vaz reúne-se hoje com os líderes dos partidos políticos para escolher um novo primeiro-ministro. Por outro lado, em comunicado, a CDAO admitiu impor sanções a partir de 1 de fevereiro a pessoas ou organizações que estejam a impedir a resolução da crise política na Guiné-Bissau.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade, que acompanha a turbulenta situação política na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau temos o nosso correspondente Lassana Kassamá, que reporta que a Liga Guinense dos Direitos Humanos exige uma reforma nas estruturas judiciais. A posição da organização é sustentada pelas últimas sentenças associadas ao Congresso do PIGC, em que os juízes produziram decisões contraditórias e outras consideradas falsas pelas instâncias superiores.
A entrevista à Voz da América, Augusto Mário da Silva, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, que reagia à situação reinante na sede do PIGC com a presença da Força de Ordem, não esconde a sua tristeza face à situação. Foi perentório em afirmar que a justiça guinense está doente.
A justiça guinense está doente. A atuação da justiça guinense está aquém da nobreza da função jurisdicional da Guiné-Bissau. É triste, de facto, assistir a este espetáculo deprimente que nós estamos a assistir na Guiné-Bissau.
Em face da realidade atual, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos falou das consequências ligadas às decisões judiciais durante esta crise política.
As consequências imediatas estão à vista de todos, né? é a interferência arbitrária no exercício da liberdade da associação na Guiné-Bissau, interferência arbitrária na vida privada, tanto das pessoas singulares como das pessoas coletivas. Portanto, há um conjunto de arbitrariedade que está a ser cometida pelo aparelho judiciário. Isto é deprimente, é deplorável o que nós estamos a assistir. Os nossos homens da justiça tenham vergonha. Se tenham vergonha, estão a representar uma classe digna, uma classe nobre, por amor de Deus.
Últimas informações apontam que a sede do PAIGC está a ser alvo de busca e apreensão através de um mandado emitido pelo Tribunal Regional de Bissau a pedido do Ministério Público. E justamente relativamente ao Congresso, paira ainda incerteza sobre o seu início ainda hoje, dia em que o Presidente da República iniciou a auscultação visando a nomeação do novo Primeiro-Ministro. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Entretanto, em comunicado, as 5 organizações internacionais envolvidas no processo de consolidação da paz na Guiné-Bissau, nomeadamente a CDAO, União Africana, CPLP, União Europeia e Nações Unidas, o chamado Grupo 5, reuniu em Bissau no dia 30, portanto hoje, para discutir os últimos desenvolvimentos do país e emitiu o comunicado. Diz que neste momento crítico o PS5 acredita firmemente na necessidade de manter a coesão social, a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau. Em Moçambique, cerca de 15 mil pessoas afetadas pela chuva e ventos provocados pela depressão tropical que aconteceu há 2 semanas e afetou a região norte do país, continuam à espera do apoio para reconstruir as suas vidas. O governo moçambicano estima em 460 milhões de meticais o valor necessário para responder às necessidades dos afetados e ajudar na recuperação do rastro da destruição que a chuva e o vento deixaram. Dos doadores, há um compromisso de apoio em valores não quantificados. O William Mopote foi ao encontro dos afetados e também das autoridades.
Há 2 semanas viram a casa ser destruída pelo vento e levada pela água da chuva resultante da depressão tropical que afetou a região norte de Moçambique. Hoje, vivem acolhidas em acampamentos improvisados na região de Nacala e pedem apoio para reconstruir o que perderam.
Estamos mal, peço-nos, ajudem-nos. Estou a pedir ajuda, o casa destruíram, o casa caiu, não temos lugar para dormir.
Era Carlos Manete e Jordão Salimo, que fazem parte de mais de 7 mil afetados pelas chuvas e que esperam por apoio. O governo moçambicano estima em 460 milhões de meticais o valor necessário para responder às necessidades dos afetados e ajudar na recuperação do rastro da destruição que a chuva e o vento deixaram. João Machatin é o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
Estamos aqui a trabalhar com a equipa humanitária nacional com vista a mobilizar os recursos necessários para que apoiemos a rapidamente reconstruir as suas casas.
Do valor necessário, o governo só tem disponíveis 110 milhões de meticais. Para cobrir o déficit, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades reuniu hoje com parceiros internacionais que cooperam com o país para pedir apoio. Dos doadores, veio um compromisso de apoio em valores não quantificados. Márcia de Castro é a representante da Unicef em Moçambique.
A forma como os parceiros quantificam a sua cooperação, alguns já mencionaram que tem esses estoques aqui no país, então não é uma questão de uma contribuição monetária, mas sim de disponibilizar os recursos que já estão disponíveis.
Do INGC, fica agora um sinal de esperança. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
A justiça brasileira continua a interferir nas regras eleitorais, mesmo sem permissão legal no ano em que a população vai às urnas para escolher seus novos representantes no Congresso. Esta é uma análise do cientista político Marco Camargos, que foi entrevistado pelo nosso colaborador no Brasil, o Patrick Vaz.
Conforme a legislação, eventuais alterações nas regras do pleito devem ser realizadas impreterivelmente até 1 ano antes da disputa. De acordo com o especialista, a condenação do ex-presidente Lula da Silva no Tribunal Regional Federal 4 permite que a justiça anule a candidatura dele após o esgotamento dos recursos.
Apesar das regras eleitorais não puderem ser reformuladas no ano da eleição, ela é sempre um ano antes. A justiça continua interferindo nos processos de escolha e na competição no Brasil. Neste caso, especificamente, pode ser que o líder das pesquisas atualmente não dispute o pleito. Como que isso deve acontecer, então? Ele deve registrar a sua candidatura, mas, uma vez condenado pela justiça comum, em segunda instância, e com o fim da possibilidade de recursos, o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a Justiça Eleitoral, pode indeferir que ele continue no pleito.
Essa hipótese altera a forma como o PT, o Partido dos Trabalhadores e seus candidatos, vão ter que se comportar no processo eleitoral.
A grande dúvida é quanto tempo isso vai demorar. Se for logo no início da disputa, para aquele que o suceder dentro do Partido dos Trabalhadores, terá que construir uma imagem para além da imagem de Lula, ou seja, Lula será um cabo eleitoral. Se for perto do final da disputa, até 20 dias antes da eleição, o candidato pode ser alterado. As pessoas, ao chegar nas urnas, votarão praticamente em outro nome, mas escolhendo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o tempo de saída dele tem um impacto grande na eleição.
Malco Camargos entende também que uma eventual ausência de Lula da Silva nas eleições vai enfraquecer também seu maior rival no momento, o deputado federal Jair Bolsonaro, do partido PSC do Rio de Janeiro.
Agora é muito interessante porque não impacta não apenas a candidatura do PT. A saída de Lula do pleito enfraquece também, por incrível que pareça, o seu oposto, quem está disputando contra ele atualmente, principalmente Jair Bolsonaro. Por quê? Muitos dos que votam em Bolsonaro hoje é um voto de rejeição ao PT, é um voto de para barrar o crescimento do Partido dos Trabalhadores e ver em Bolsonaro essa alternativa. Não sendo Lula candidato, abre espaço, então, para essa avenida entre Lula e Bolsonaro possa ser ocupada por outros candidatos.
O especialista ainda aponta que não é certo e provável que Lula da Silva tenha atualmente a mesma força do que nos anos anteriores. Os últimos meses foram de desgastes para a imagem dele em função dos problemas com a justiça brasileira.
Seria bom ter o apoio do Lula. Agora, não dá para imaginar que ele terá a mesma força que já teve em outros tempos, né? Tanto o que aconteceu com Cabral, tanto o que aconteceu com Dilma, faz com que o seu aval tenha muito menos importância hoje do que já teve em outros tempos neste país.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou uma proposta que permite levar à cidadania quase 2 milhões dos chamados Dreamers, imigrantes indocumentados que vieram para os Estados Unidos, trazidos pelos pais ainda menores de idade. A proposta, no entanto, pode ter muitos obstáculos depois desse tema ter levado ao encerramento do governo há pouco mais de uma semana. Os líderes republicanos e democratas têm agora poucos dias para chegar a um acordo. Álvaro Lugero Andrade.
Milhares de quilómetros de fronteira, centenas de milhares de jovens imigrantes indocumentados e apenas alguns dias para resolver um problema que levou aos debates políticos mais difíceis da nação nos últimos dias. No seu primeiro discurso oficial sobre o Estado da União, Trump defende a sua proposta ante o Congresso. Sarah Huckabee Sanders é a secretária de imprensa da Casa Branca.
Our framework includes four pillars.
A nossa proposta tem quatro pilares. A segurança da fronteira, incluindo a construção do muro, a legalização dos chamados sonhadores, o fim da migração com base nas famílias alargadas e a eliminação da loteria de vistos, e caminhando para um sistema de imigração com base no mérito.
A proposta foi bem recebida por um senador que desempenhará um papel fundamental nas negociações, o republicano Lindsey Graham.
The president's proposal of allowing 1.8 million dreamers a pathway forward for with citizenship.
A proposta do presidente de permitir que 1.800.000 sonhadores tenham um caminho para a frente através da cidadania é um grande passo na direção certa. Ele tem de oferecer algo, e não apenas a construção do muro. Reduzir a imigração legal para metade e cortar a cadeia familiar salários muito problemáticas. A proposta, no entanto, é criticada por ambos os lados. Alguns congressistas republicanos dizem ter ficado desapontados com o caminho em direção à soberania e alertam que os apoiantes do presidente podem considerar a medida uma amnistia. Não é certo que terá os votos necessários, mesmo da bancada republicana, afirma Molly Reynolds, do Brookings Institution. Os democratas no Congresso criticaram a Casa Branca e classificaram o plano de vergonhoso e de não representar os valores americanos. A líder da minoria no Congresso, Nancy Pelosi, disse que o plano é uma campanha para tornar a América branca outra vez. A liderança republicana respondeu a Pelosi de forma dura, alertando que o tempo é curto para jogos partidários. Depois da Casa Branca ter dado indicações contraditórias sobre o seu posicionamento em relação à imigração, a proposta, no entanto, pode não ter força para ser aprovada no Congresso. Segundo Molly Reynolds, da Brookings Institution, republicanos e democratas têm até o próximo dia 8 para chegar a acordo. Caso contrário, o governo voltará a fechar as portas pela segunda vez em 3 semanas.
Residentes da cidade do Cabo, na África do Sul, protestam a restrição no fornecimento de água a partir de 1 fevereiro para 50 litros por dia. O esforço visa a conservação do precioso líquido naquela cidade sul-africana que passou os últimos 13 anos sem chuva. Com a aproximação de abril, a altura prevista para a água esgotar na cidade, alguns residentes não aguentam com a situação.
O grande poço baque. Somebody should take responsibility. It's total mismanagement. It's driven by chaos.
Uma residente do Cabo reclamando que alguém deverá assumir a responsabilidade da situação, que é totalmente má gestão, que levou ao caos e agora fazem esta campanha conduzida pelo medo, dizia aquela residente da cidade do Cabo. Outra residente de Cabo diz que a cidade gera mal a água e estão a tentar reparar as fugas, não estão a reduzir a pressão nos tubos, não têm um plano.
The city is completely mismanaging the water. They're not fixing the leaks. They're not reducing the pressure in the pipes. They are rolling out water management.
Um residente da cidade do Cabo reclamando a gestão de água, mas as autoridades sul-africanas dizem que a situação é mais grave do que isso e ultrapassa as questões políticas.
We must depoliticize the drought challenges in the Republic of South Africa.
Novula Mokonyane, que é ministra de água e saneamento, dizendo que é preciso não meter política nos desafios impostos pela seca na África do Sul. Dizia ela que a água não conhece nenhuma ideologia e não tem nenhuma afiliação política ou partidária. As autoridades têm vindo a advertir aos 4 milhões de residentes da cidade do Cabo que as torneiras irão secar em abril e serão forçados a viver com 25 litros de água por dia, que irão ter acesso em 200 pontos de distribuição. 25 litros de água não são suficientes para um banho de 2 minutos em tempos normais.
While the city of Cape Town works on additional supply, we need Cape Town, our citizens, to help us save more of our water.
Shantia Limberg, que é membro do município, explicando que enquanto as autoridades trabalham uma solução para obter mais água, os residentes deverão ajudar poupando a água existente. O chamado Dia Zero, o dia das torneiras secas, será 12 de abril próximo. Continuamos com as notícias do mundo. Desta feita, para dizer que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, pediu hoje 3,6 mil milhões de dólares para ajudar em 2018 a 48 milhões de crianças que estão envolvidas em crises humanitárias. Paulo Oliveira.
As crianças e as famílias que vivem em regiões de conflitos que persistem há vários anos, como no Iraque, Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Síria e Iêmen, entre outros países, serão prioritárias para a agência da ONU. O UNICEF anunciou num comunicado que o sofrimento das crianças é exacerbado porque as partes envolvidas nestes conflitos mostram um flagrante desrespeito pela vida das crianças. Aproximadamente 84%, mais de 2,8 mil milhões de dólares do montante solicitado, são destinados a países afetados por crises humanitárias devido à violência e conflito. Presentemente, quase 1 em cada 4 crianças vive num país afetado por conflitos ou desastres. A disseminação de doenças transmitidas pela água é uma das maiores ameaças à vida das crianças em situações de crise. Os ataques às infraestruturas de água e saneamento, as táticas de cerco que impedem que as crianças tenham acesso à água potável e a deslocação forçada para áreas que não têm essas e outras estruturas colocam as crianças e as suas famílias em risco, referiu ainda a organização. As jovens e as mulheres enfrentam ameaças ainda maiores, pois muitas vezes cumprem a função de procurar água para as suas famílias em situações perigosas. Por isso, um dos principais focos da agência este ano será fornecer água potável a 35,7 milhões de pessoas, o dobro do número servido no ano passado, e saneamento. Existem 117 milhões de pessoas no mundo que vivem em situações de emergência e que não têm acesso à água limpa. Manuel Fontaine, responsável pelas emergências da UNICEF, explicou numa conferência de imprensa que em países em guerra as crianças morrem mais de doenças relacionadas com a falta de água potável e de saneamento do que devido ao próprio conflito. A ameaça é ainda maior porque milhões de crianças enfrentam níveis potencialmente mortais de desnutrição, o que as torna mais suscetíveis a doenças transmitidas pela água, como a cólera, criando um círculo vicioso de desnutrição e de doenças, acrescentou. Fontaine lembrou que uma das principais causas de imigração é a falta de água potável para sobreviver. A agência da ONU quer proporcionar a educação básica formal ou não formal a 8,9 milhões de pessoas, imunizar contra o sarampo 10 milhões, apoio psicossocial a mais de 3,9 milhões e tratar a desnutrição aguda grave em 4,2 milhões de pessoas. Em 2018, os fundos serão dirigidos maioritariamente a crianças e famílias que estão presas no conflito da Síria, que está a ponto de entrar no seu 8º ano. O UNICEF pediu quase 1,3 mil milhões de dólares para apoiar 6,9 milhões de crianças sírias que sobrevivem tanto no seu país como em campos de refugiados em nações vizinhas.
E agora, caminhando para o final, aqui está o João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português. Hoje o Porto tem a oportunidade de se distanciar mais no topo do campeonato. O Porto está isolado no topo com 48 pontos, mais um que o Benfica e Sporting, e tem menos dois jogos que o Benfica e menos um que o Sporting, que joga amanhã. O jogo de hoje é contra o Moreirense, equipa que o Porto eliminou há pouco mais de duas semanas na Taça de Portugal. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Vai ser um jogo difícil. As equipas que estão numa situação difícil e precisam de pontos para somar para aquilo que são os seus objetivos. E nós estamos conscientes disso, conscientes das dificuldades que vamos ter e também daquilo que nós queremos como equipa. Assumir essa mesma responsabilidade de ganhar o jogo e da importância dos três pontos na nossa caminhada.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, na conferência de imprensa de ontem, a quem perguntaram se a derrota no fim de semana na final da Taça da Liga frente ao Sporting tinha tido impacto nos seus jogadores.
Eu senti uma grande vontade, verdadeiramente, de que chegasse o próximo jogo, ou seja, isso é um sinónimo de que eles estão determinados e são um grupo ambicioso e, claro, sentir, o falar, o viver, o balneário, aquilo que eles dizem no treino, no fundo, com uma forma como treinam, para mim são indicadores importantes, mesmo que... Mais importante do que isso, porque é assim mesmo, é o jogo. E amanhã eu espero que tudo isso transportem para o jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Ontem a surpresa foi dada em Lisboa, onde o Benfica foi ao campo do Imbolense empatar um golo. Benfica com 47 pontos em segundo lugar, com mais um jogo que o Sporting, que tem os mesmos pontos e que joga amanhã. E está a um ponto do Porto, que, como dissemos, tem menos dois jogos que o Benfica. Mas o Rui Vitória diz que ainda é muito cedo para se começar a falar do fim do campeonato.
Este é um campeonato que vai ser duro. Duro para toda a gente. Porque, na realidade, as equipas na segunda volta, normalmente há sempre um contexto diferente. Há a luta por uma Europa, há a luta pelos pontos, há a luta pela manutenção e, portanto, tornam-se jogos difíceis. Mas isto vai ser uma luta dura para toda a gente. É a convicção que eu tenho, dura para toda a gente até ao final, em que vai haver muitos pontos para se disputar e tem que ser ganhos de uma forma muito abnegada, porque os pontos nessa segunda volta vão ser mais caros para todos.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, de Portugal.
E antes de marcar o ponto final, uma breve revista, aquilo que os jornais americanos publicam hoje. A edição imprensa do Washington Post apresenta um artigo sobre a vida no Benin, um país africano, um antigo centro do mercado de escravos, e o facto de muitos desejarem esquecer o papel das famílias naquele país. Ainda na parte superior deste jornal, pode-se ler que a Comissão dos Serviços Secretos da Câmara votou no sentido de divulgar um memorando sobre a alegada parcialidade do FBI. O New York Times, na edição da internet, indica que os apoiantes de Trump receiam que o discurso sobre o Estado da União não corresponda às expectativas. Este jornal também aborda a recuperação física da esquiadora Lindsay Vonn. E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também o final da nossa transmissão em Onda Média. Aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Um grande abraço e uma ótima noite de Amância Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet, a voaportugues.com, ou através do telemóvel em Via Lado Português, e também através do Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:33 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, temperatura era de 2 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Linas Rimbuquês. Temas do dia, no Quênia, Raila Odinga autoproclamou-se presidente do povo. O presidente russo Putin considera que Washington deu um passo hostil. 30 de janeiro de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e saúde, teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. Cerca de 15 mil pessoas afetadas pela chuva e ventos provocados pela depressão tropical que há duas semanas afetou a região norte de Moçambique continuam à espera de apoio para reconstruir as suas vidas. O governo moçambicano estima em 460 milhões de meticais o valor necessário para responder às necessidades dos afetados e ajudar na recuperação do resto de destruição que a chuva e o vento deixaram. Dos doadores, há um compromisso de apoio em valores não quantificados. William Mapato foi ao encontro dos afetados e das autoridades.
Há duas semanas viram a casa ser destruída pelo vento e levada pela água da chuva resultante da depressão tropical que afetou a região norte de Moçambique. Hoje, vivem acolhidas em acampamentos improvisados na região de Nacala e pedem apoio para reconstruir o que perderam.
Nós estamos mal, peço-nos ajudem-nos. Estou a pedir ajuda, o casa destruíram. Casa caiu, não temos lugar para dormir.
Era Carlos Manete e Jordão Salimo, que fazem parte de mais de 7 mil afetados pelas chuvas e que esperam por apoio. O governo moçambicano estima em 460 milhões de meticais o valor necessário para responder às necessidades dos afetados e ajudar na recuperação do resto da destruição que a chuva e o vento deixaram. João Machatin e o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
Estamos aqui a trabalhar com a equipa humanitária nacional com vista a mobilizar os recursos necessários para que apoiemos a rapidamente reconstruir as suas casas.
Do valor necessário, o governo só tem disponíveis 110 milhões de meticais. Para cobrir o déficit, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades reuniu hoje com parceiros internacionais que cooperam com o país para pedir apoio. Dos doadores, veio um compromisso de apoio em valores não quantificados. Márcia de Castro é a representante da UNICEF em Moçambique.
A forma como os parceiros quantificam a sua cooperação. Alguns já mencionaram que tem esses estoques aqui no país, então não é uma questão de uma contribuição monetária, mas sim de disponibilizar os recursos que já estão disponíveis.
Do INGC, fica agora um sinal de esperança. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à atualidade económica. O governo angolano prevê investir mais de 800 milhões de dólares no programa de investimentos públicos em 2018, sendo perto de 10% com o alargamento da Quilamba, cidade construída de raiz pelo Estado a 30 km de Luanda. Só a construção da infraestrutura urbana na centralidade do Quilamba, no município de Belas, arredores de Luanda, com 10 mil fogos, está orçada em 65 milhões de dólares. Em Moçambique, a taxa única de referência para o mercado financeiro vai descer de 27% para 25,75% em fevereiro, anunciou hoje o Banco Central em comunicado. A descida de 1,25% da prime rate é a maior desde que a taxa entrou em vigor em junho de 2017. Este corte no preço do dinheiro em Moçambique acompanha as sugestões de empresários e parceiros internacionais no sentido de aliviar as taxas de juro para dinamizar a economia. O governo brasileiro, estados e câmaras municipais pretendem privatizar pelo menos 238 empresas, bens e outros empreendimentos. A crise orçamental colocou o tema da privatização de volta à agenda política e económica do Brasil para tentar obter receitas extraordinárias e aliviar os custos do Estado. O governo federal prevê concluir 75 projetos de privatizações este ano, com estimativa de 38 mil milhões de dólares em investimentos e arrecadação de pelo menos 8,2 mil milhões de dólares para os cofres públicos. O recém-eleito presidente da Libéria, George Weah, anunciou que vai cortar o seu salário em 25%. No seu discurso de posse, ele já se tinha referido ao mau estado da economia do país. A medida é vista com admiração e as reações têm sido muito positivas na imprensa e nas redes sociais. A economia da zona do euro expandiu em 2017 no ritmo mais rápido numa década, mostraram dados preliminares divulgados hoje, e a confiança permaneceu alta no início de 2018, apesar da leve queda da máxima de 17 anos. A agência de estatísticas Eurostat afirmou que o produto interno bruto nos 19 países que usam euro subiu 0,6% no quarto trimestre de 2017, sob os três meses anteriores, como esperado por economistas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta noite, aqui na cidade de Washington, com um ritual da política americana, o presidente vai ao Congresso falar sobre o Estado da União, o discurso em que anualmente os presidentes vão perante a legislatura dar a sua opinião sobre a situação do país e apresentar os seus planos. Mas, como nos diz de seguida o João Santa Rita, o discurso de hoje surge numa altura em que continua a controvérsia em redor à investigação à alegada interferência russa na campanha de Donald Trump.
Trump vai, com efeito, fazer o seu discurso numa altura em que a sua administração continua ensombrada pela investigação do procurador especial Robert Mueller e também com níveis de aprovação eleitoral a níveis muito baixos. É de esperar, contudo, que o Presidente sublinhe os sucessos da sua administração, concentrando-se no discurso preparado e evitando entrar em comentários fora disso que foi preparado. Ontem, o Presidente falou brevemente com jornalistas e deu uma ideia do que será o discurso desta noite. Espero que seja bom. Temos estado a trabalhar arduamente nele. Cobrimos muitos assuntos, incluindo o nosso grande sucesso nos mercados e os cortes nos impostos. É um discurso importante, um discurso grande. Cobrimos a questão da imigração. Há muitos anos que têm estado a falar da imigração e nunca fizeram nada. Vamos fazer algo sobre isso. É o que esperamos. É algo que tem que ser bipartidário, porque os republicanos não têm os votos para o fazer de outro modo. Por isso, tem que ser bipartidário. Eram palavras do presidente Donald Trump, para quem este discurso é uma oportunidade de falar a milhões de pessoas que veem o discurso pela televisão, numa altura em que as sondagens indicam muito fraca popularidade. Morton Blackwell é um analista do Centro de Estudos Instituto de Liderança.
I'm confident things are going to turn around in terms of the poll with respect to the Republicans versus Democrats.
Estou confiante de que, no que diz respeito às sondagens de republicanos contra democratas, as coisas vão mudar. Penso que a popularidade do presidente vai subir.
Popularity is going to go up.
Palavras do analista Morton Blackwell. O analista Jim Kessler, que se identifica como democrata e faz parte da organização Terceira Via, diz, no entanto, que o presidente faz face a um obstáculo, nomeadamente o facto do país estar profundamente dividido.
These speeches give you a bit of time to get, you know, reintroduced.
Estes discursos dão ao presidente um bocado de tempo para se apresentarem de novo aos eleitores. Contudo, muitos dos eleitores já formaram a sua opinião.
A lot of voters have made up their mind about him, though.
Palavras de Jim Kessler, da organização Terceira Via. O discurso ocorre, claro está, enquanto prossegue a investigação liderada pelo procurador Robert Mueller, sobre a alegada colaboração entre a campanha de Trump e a Rússia, algo que continua a causar controvérsia e a ensombrar toda a presidência de Donald Trump. Na semana passada, jornais americanos disseram que Trump tinha querido demitir Mueller, mas foi forçado a recuar face a ameaças dos advogados da Casa Branca se demitirem. Trump negou que isso tenha acontecido. John Hudak é um analista da instituição Brookings e avisa que a investigação poderá ter consequências nas eleições legislativas do final deste ano.
The Mueller investigation is a cloud that hangs over this administration's head continuously.
A investigação Mueller é uma nuvem que paira continuamente sobre a cabeça desta administração e será algo que se transformará numa lente pela qual os eleitores em 2018 vão julgar o Partido Republicano.
A lens through which 2018 voters judge the Republican Party.
Eram palavras do analista John Hudak. Ontem, a controvérsia em redor da investigação voltou a intensificar-se com a notícia de que o vice-diretor da Polícia Federal, o FBI, Andrew McCabe, se tinha demitido. Isto depois de semanas de críticas de Trump e de apoiantes do presidente a acusarem McCabe de ser tendencioso e anti-Trump, o que teria afetado as investigações. A Casa Branca, através da porta-voz Sarah Huckabee Sanders, negou veementemente que a presidência tivesse tido um papel na demissão do vice-diretor do FBI. Eu posso dizer que o presidente não fez parte do processo de decisão. E, portanto, vocês têm que falar com o FBI, onde o diretor é Christopher Wray, que, como disse na semana passada, e volto a repetir, é algo em quem o presidente tem confiança total e em quem o presidente depositou nas suas mãos todas as decisões do FBI.
The decisions at the FBI in his hands.
Era a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. A controvérsia, no entanto, deverá intensificar-se nos próximos dias, isto depois do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes ter votado ontem a favor de tornar público um memorando em que se alega, aparentemente, que o Departamento de Justiça e o FBI usaram de informações incompletas para convencerem um juiz a aprovar a monitorização dos telefones de um membro da campanha de Trump. Os democratas votaram contra, afirmando que esse memorando está incompleto e trata-se apenas de uma tentativa de desacreditar a investigação. O presidente Trump terá agora que decidir se o memorando vai ser tornado público ou não, mas isso é algo que ele não deverá abordar no discurso sobre o Estado da União esta noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português de terça-feira, o dia 30 de janeiro de 2018.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América em Português falamos de saúde e convosco para falar de saúde está Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
E hoje vamos falar de mordidelas de cobras venenosas e vamos falar também de resistência antimicrobiana. Mas vamos começar então, Amancio, por esta notícia sobre as mordidelas de cobras.
E começamos com números. No mundo, 5 milhões de pessoas são anualmente mordidas por cobras venenosas e mais de 100 mil dessas pessoas perdem a vida. Em muitos casos, a sobrevivência pode ser garantida por soro antifídico contra o veneno das cobras, mas para tal é importante saber o tipo de cobra que mordeu.
Avanços na tecnologia médica obtidos na Dinamarca parecem que podem ajudar a ultrapassar exatamente, Amancio, esse dilema, saber que tipo de veneno de cobra estamos a lidar.
E é verdade. Os cientistas conceberam um kit para testar o veneno que usa uma centrífuga e um smartphone, os telefones inteligentes. Os cientistas separam as células vermelhas do sangue para análise e os resultados finais estão produzidos com recurso a uma aplicação acessível através de um smartphone.
Toda a cobra venenosa tem um veneno único, que é feito de diferentes padrões de proteínas. O novo processo ajuda a identificar o padrão de proteínas e logo o tipo de cobra que terá mordido determinada pessoa.
A câmara do telemóvel pode ser usada para uma análise ao veneno, o que ajuda o pessoal médico a fazer o tratamento adequado e em tempo útil, dizem os investigadores da Universidade Técnica da Dinamarca.
E o trabalho da equipa pode mesmo ajudar a Amancio a salvar milhares de vidas, além de 100 mil mortes por ano. As cobras, as mordidelas das cobras provocam 400 mil amputações por ano.
A distribuição global dos casos de mordidas de cobras venenosas é variável, Ana. Na Europa, Austrália e América do Norte, os números são muito baixos, mas na Ásia e África tem maior número de casos.
Só na Índia, por exemplo, Amancio, 2,8 milhões de pessoas são mordidas por ano e na África subsaariana, pelo menos 1 milhão de pessoas são mordidas a cada ano.
E a Organização Mundial da Saúde, a Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, organizações que trabalham muitas vezes em países em desenvolvimento, expressaram interesse no trabalho deste grupo de cientistas dinamarqueses.
E, Amancio, vamos falar então agora de resistência antimicrobiana, e isto porque a Organização Mundial da Saúde recolheu dados de 22 países de baixo e de alto rendimento que mostram um aumento alarmante da resistência aos antibióticos para as infecções bacteriais ou bacterianas comuns. Segundo este estudo da Organização Mundial da Saúde, as infecções bacterianas mais comuns são E. coli, portanto, que são infecções bacterianas que se dão, por exemplo, na pele, as infecções por pneumonia e as salmonelas, que são as intoxicações alimentares. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a resistência a estas bactérias mais ou menos comuns no nosso dia-a-dia tem aumentado. Eu sei que durante muitos anos tu lidaste com questões de resistência antimicrobiana. Daquilo que tu conheces da nossa África, o que é que se passa?
O grande problema que acontece, e dizem os cientistas, é que esta resistência pode dificultar o tratamento mesmo das infecções mais simples e advertem os países a investirem mais na vigilância a estes casos.
Exatamente. E a porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christian Lindmeier, diz que poderemos estar a entrar num período em que estamos como se nunca tivéssemos tido um antibiótico, até muito antes de ter aparecido, por exemplo, a penicilina, que foi, por assim dizer, o primeiro grupo de antibióticos, isto nos anos 40, que apareceu no mundo, e a Organização Mundial de Saúde diz que é de facto a resistência antimicrobiana, a resistência ao uso de determinados antibióticos para combater infecções bacterianas comuns nos dias de hoje é, de facto, um problema de saúde pública mundial. E, como tu dizes, pede aos países que estejam vigilantes em relação a este problema.
E, acima de tudo, há países, por exemplo, como Moçambique e Angola, que, por exemplo, as pessoas vendem medicamentos na rua e há uma crença, Ana, esse é um assunto que a Ana pode tratar, se calhar, e tem tratado com a doutora Graça no outro programa, que é o conselho de não comprar medicamentos na rua e fazer e tomar os medicamentos sem o conselho médico. Muitas vezes, porque os sistemas de saúde estão muito superlotados com problemas, as pessoas compram medicamentos na rua que são desviados e acabam tomando aqueles medicamentos e acabam, no fim do tempo, prejudicando a sua própria saúde.
E muitas vezes medicamentos que já têm data expirada, portanto, o conveniente principal já não tem eficácia e ao entrar dentro do sistema da pessoa só acaba por complicar o tratamento. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos com vós, Estevam Guedes.
E o Márcio Miguel.
Uma boa semana a todos.
E até ao resumo de notícias desta terça-feira, vamos ficar com Gilberto Gil, Vem Morena.
Vem morena, use os braços. Vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando. Quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexer no refulego da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexer no refulego da sanfona até o sol raiar. Esse teu sudado quente bem no pé do meu pescoço. Arrepio com tudo a gente. Faz o velho ficar louco. E o coração de repente bate forte em alto.
Gilberto Gil em Vem Morena. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018. O líder da oposição no Quênia, Raila Odinga, autoproclamou-se esta terça-feira presidente do povo, após não reconhecer
Como valem os resultados das eleições de outubro de 2017, nas quais foi eleito o atual chefe de Estado, Kenyatta? Odinga fez o juramento do cargo num parque da capital de Nairobi, a cidade de Nairobi, diante de dezenas de milhares de apoiantes. O procurador-geral do país, Miguel Gay, alertou que a posse autoproclamada pode incorrer em delito de alta traição, punido com a pena de morte, ainda que o país não tenha executado nenhum preso desde 1987. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que os Estados Unidos deram um passo hostil ao divulgar uma lista detalhando a riqueza e ligações políticas de 210 pessoas com ligações ao Kremlin. Putin acrescentou que não haverá retaliação imediata. O Departamento do Tesouro divulgou a lista ontem, tal como requerido por lei aprovada pelo Congresso, em retaliação contra a alegada interferência russa nas eleições de 2016. Entidades governamentais americanas disseram que não há planos imediatos para impor novas sanções ao Kremlin. Forças separatistas no Iêmen cercaram o palácio do presidente reconhecido internacionalmente na capital interina, Aden, aprofundando o caos político naquele país. A queda de Aden culmina dois dias de combate entre tropas leais ao presidente Abdel Rabo Hadi e forças do chamado Conselho de Transição do Iêmen, formado ano passado para reviver o antigo Estado independente do Iêmen do Sul. Os combates dividiram a coligação liderada pela Arábia Saudita, formada para combater os rebeldes hutis. O presidente americano Donald Trump abordará a sua proposta sobre política de imigração no seu primeiro discurso do Estado da União, a ser pronunciado logo à noite frente ao Congresso. Vai oferecer um caminho para a cidadania de 1,8 milhões de chamados sonhadores, Dreamers, em troca de 25 mil milhões de dólares para o reforço da fronteira com o México. Funcionários da Casa Branca indicaram que o presidente vai abordar vários outros assuntos. Sexo editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Joseph Kabila da República Democrática do Congo, ou RDC, serviu os dois mandatos prometidos ao abrigo da Constituição do país. É a altura de alguém concorrer ao cargo. A crise seguiu-se quando Kabila não organizou a tempo de eleições e deixou o poder. Após negociações, o partido Kabila e a coligação da oposição assinaram o Acordo de São Silvestre. O presidente aceitou não procurar um terceiro mandato ou alterar a Constituição. Vai permanecer em funções até a instalação do seu sucessor após eleições que iriam decorrer até a final de dezembro de 2017. Não se realizaram eleições em 2017, o ano passado, nem serão realizadas pelo menos até dezembro de 2018. Agora, o partido do presidente Kabila fala em alterar a Constituição para lhe permitir concorrer a mais um mandato. A recusa do presidente em deixar o cargo e as maquinações políticas têm atrasado as eleições, causado uma crise política, aumentada a insegurança e desencadeado uma série de protestos de rua, nos quais muitas pessoas foram mortas. A 31 de dezembro, a Comissão Coordenadora dos Laicos Católicos organizou manifestações pacíficas, onde as forças de segurança usaram força excessiva contra participantes desarmados. Um outro protesto pacífico estava marcado para 21 de janeiro. As autoridades prepararam-se para a manifestação, em sua onda à internet e o serviço de mensagens, e proibiram reuniões de mais de 5 pessoas. Quando o protesto pacífico ocorreu, foram disparadas granadas de gás e munições reais contra a multidão, causando a morte de pelo menos 7 pessoas, ferindo quase uma centena de outras e detendo dezenas. Condenamos nos termos mais fortes a violência ocorrida pela RDC nas forças de segurança a 21 de janeiro contra manifestantes liderados pela Igreja, indicou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Estamos horrorizados que o governo da RDC, incluindo o presidente Kabila, utilize táticas repressivas e força letal desproporcionada contra civis, incluindo dirigentes religiosos e crianças, exercendo os seus direitos democráticos para apelar a eleições credíveis e inclusivas. O uso de força letal contra cidadãos congoleses e o corte da internet e do serviço de mensagens prejudica o processo democrático, impede a aplicação do Acordo de São Silvestre e contradiz as normas internacionais dos direitos humanos. Apelamos ao presidente Kabila para que responsabilize os elementos das forças de segurança que dispararam contra civis ou ordenaram o uso de força letal e assegure um processo eleitoral pacífico aberto para que sejam realizadas eleições, tal como previsto em dezembro de 2018. Em eleitoral, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 30 de janeiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, os mais sinceros votos de muito boa noite. Recordamos que transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.